Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques de hoje. Depois de 18 dias desaparecida, corpo de adolescente é encontrado no Rio Paraná. Caso Raquel Genofre, perícia aponta que acusado de matar menina fazia buscas na internet por material de pornografia. Relatório da Polícia Militar revela 16 processos abertos para investigar casos de abuso sexual e moral dentro da corporação. Ex-deputado Raul explica na Assembleia Legislativa do Paraná a reforma tributária. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 29 de outubro de 2019. Fique bem informado. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O dia amanheceu com chuvas localizadas somente no litoral paranaense. As temperaturas seguem elevadas do oeste ao noroeste do estado e mais amenas na região dos Campos Gerais. Em Paranavaí, máxima de 37 graus. Em Apucarana e Porecatu, a máxima fica na casa dos 35 graus. Em Curitiba, a temperatura chega aos 30 graus. Depois de 18 dias desaparecida, o corpo da adolescente que caiu de uma moto aquática em Altônia, no noroeste do Paraná, foi encontrado nesta segunda-feira. A repórter Luciana Penha tem as informações.
Após 18 dias, o corpo de uma adolescente foi encontrado no rio. O afogamento aconteceu no dia 11 deste mês, na região do Porto Iara, em Altônia. A garota, de 15 anos, estava num jet ski quando caiu sem colete salva-vidas e se afogou. Já a localização do corpo foi nesta segunda-feira e foi próxima ao rio Piquiri, que deságua no rio Paraná. Quem viu o corpo flutuando e avisou o grupamento do Corpo de Bombeiros Independente foi um pescador. O tenente Marçal Gabriel da Costa explica que o corpo estava a 5 quilômetros de distância do local do afogamento.
O ponto de encontro desse corpo aí, exatamente onde foi encontrado, a equipe baseou mais ou menos aí uns 5 quilômetros para baixo do ponto onde ocorreu o incidente, né, onde ela teria caído na água e sumido. É um pouco para baixo ali do Porto Iara, aproximadamente 5 quilômetros, não chega a ser ali no ponto onde o rio Piquiri deságua no rio Paraná. Então seria bem antes, como chegou a informação para a gente. Um pescador ligou no quartel de Altônia e disse que teria visto um corpo. Ele não soube dizer se era um corpo de mulher. Ele só disse que tinha um corpo. E aí a nossa equipe deslocou até a barranca e, junto com esse pescador, o pessoal desceu até o local com a embarcação dele mesmo, do pescador. E aí o pessoal localizou o corpo, identificou e confirmou que era realmente o corpo da adolescente. Aí esse corpo já foi retirado da água, né, foi trazido para a beirada ali no Porto Iara, onde já chegou o IML e o pessoal da criminalística ali para fazer os trabalhos necessários de identificação e os procedimentos cabíveis ali.
Esse é o tenente Marçal Gabriel da Costa, do 6º Subgrupamento de Bombeiros Independente, falando então sobre o resgate desse corpo ontem no rio Piquiri, que deságua no rio Paraná. David.
Obrigado, Luciana, pelas informações. O piloto da moto aquática, que tem 23 anos, foi ouvido na Polícia Civil de Altônia e foi indiciado por homicídio com dolo eventual, omissão de socorro e por fornecer bebida alcoólica a menor de idade. Em depoimento, ele afirmou que os dois estavam no Rio Paraná e a adolescente caiu do equipamento. Ela não usava colete salva-vidas. Uma perícia feita a pedido da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná revelou que Carlos Eduardo dos Santos, acusado de matar a menina Raquel Genofre, procurava na internet assuntos e vídeos relacionados à pornografia infantil. O laudo da perícia foi divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira. Raquel foi abusada sexualmente e morta em novembro de 2008. O corpo dela foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba. Carlos dos Santos foi reconhecido no final de setembro deste ano após a identificação feita através de um exame de DNA. Um relatório da Corregedoria da Polícia Militar do Paraná deste mês, feito a pedido do deputado estadual Requião Filho, do MDB, apresentou que a corporação tem 16 processos e procedimentos administrativos abertos para investigar suspeitas de assédio e abuso sexual ou moral supostamente cometidos por policiais. Segundo o documento, entre as vítimas estão tanto civis quanto militares do Estado. Já entre os acusados, há praças e oficiais da corporação. O relatório também apontou que, desde 2008, 24 policiais responderam processos e procedimentos administrativos relacionados a assédio ou abuso moral ou sexual. Em metade desses casos, eles foram expulsos da PM. Mais de 1.700 presos se inscreveram para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas serão aplicadas para eles em dezembro em salas de aulas de 28 unidades prisionais espalhadas em todo o estado.
Neste ano, 1.702 presos do DEPEN, Departamento Penitenciário do Paraná, se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio para Privados de Liberdade. O Enem-PPL deve acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro e será aplicado em 28 unidades vinculadas ao DEPEN, entre penitenciárias, cadeias públicas, escritórios sociais e patronatos. Segundo o diretor-geral do DEPEN, Francisco Caricati, esta é uma importante estratégia para a elevação da escolaridade das pessoas privadas de liberdade, pois a nota deste exame permite que essas pessoas tenham acesso à educação superior por meio dos programas de financiamento estudantil ou apoio à educação superior do governo federal. As provas do Enem-PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular. A diferença é que a aplicação nas unidades prisionais é posterior e ocorre em dias úteis. O exame, que tem a participação voluntária e gratuita dos privados de liberdade, é constituído de redação em língua portuguesa e mais 4 provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha. Em todo o Paraná, de acordo com o setor de educação, 1.359 presos frequentaram as aulas do ensino médio em setembro. No primeiro dia do Enem-PPL, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens e ciências humanas. Já no segundo dia, é o momento de os candidatos testarem os conhecimentos de ciências da natureza e matemática. Repórter William Sopa.
Em palestra na Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira, o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli detalhou os pilares da proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado sobre a reforma tributária. Segundo o ex-parlamentar, é essencial que a proposta seja aprovada ainda este ano.
O ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli esteve na Assembleia Legislativa do Paraná para palestrar sobre a proposta de emenda à Constituição, de autoria dele, que tramita no Senado. Baseada na modernização do sistema tributário brasileiro, a PEC quer instituir uma cobrança de impostos 5.0.
É preciso adotar uma tecnologia 5.0 na cobrança dos impostos. Nunca mais vai deixar de se pagar imposto no mês seguinte. O imposto será cobrado a cada ato de compra e venda. Eu passei no supermercado, passei o cartão, a empresa recebe o que é dela e o imposto da União e Estados e Municípios, na hora, vai para o Estado, Município e a União, de acordo com o cálculo previamente estabelecido com o programa de computador. Esse sistema é um sistema revolucionário de cobrança, de alta tecnologia, vai combater a sonegação, a corrupção, né? Todas as formas de planejamento, inclusive aqueles que vão querer ir à justiça, o imposto vai estar pago. E nunca mais vai ter dívida ativa, porque o imposto vai ser retido antes.
A PEC 110-2019 é subscrita pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá, e relatada pelo senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Ela ainda pretende promover a simplificação da base de consumo, com a eliminação da contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL, e, baseado no conceito fraterno solidário, reduzir os impostos para os mais pobres em até 66%.
Os mais pobres no Brasil, segundo o IPEA, pagam quase o dobro de carga de impostos do que os mais ricos. É 53,9% de quem ganha R$ 1.000 e 29% quem ganha acima de R$ 30.000. Então não é justo. Nós vamos diminuir 66% desses impostos. Primeiro, diminuindo o imposto de comida, que hoje é 33% da alíquota, vão reduzir para 7%. Remédio é a mesma coisa, vão reduzir para 6%. Transporte urbano, água, esgoto e etc.
Outro ponto é a criação de um programa de devolução de impostos, como Nota Paraná, que se aplicará aos contribuintes de baixa renda e aos microempreendedores individuais.
E também uma forma, Nota Paraná. A Nota Paraná vai se transformar na Nota Brasil. A pessoa de baixa renda, abaixo de um salário, vai ter a nota eletrônica. Inclusive as microempresas e os MEIs terão como dar nota eletrônica, porque vai ter um aplicativo para celular. Então, eles terão juntado a sua nota fiscal de compras. No final do mês, eles receberão de volta uma parte desses impostos também.
Durante a palestra aos deputados, Rauli disse que se a reforma for aprovada ainda em 2019, a perspectiva de crescimento de 3% ao ano. Caso contrário, o Brasil não chegará a 1%. Para o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, do PSDB, que fez o convite para o ex-deputado federal, é necessário que os parlamentares compreendam quais são as propostas da reforma tributária.
Portanto, é fundamental que os senhores deputados tenham conhecimento dessa proposta, para poder também, quem sabe, influenciar na vida dos parlamentares federais, dos deputados federais, que vão decidir sobre qual iniciativa a ser tomada ou propor emendas futuras, né? A decisão é clara, cabe ao ministro da Fazenda de optar por esta ou aquela proposta, ou quem sabe juntar as duas, fazer uma fusão e apresentar uma proposta que possa, nesse momento, satisfazer o empresariado do nosso país.
O texto original da reforma tributária já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
A seguir aqui no Paraná em Rede, pesquisa do IBGE aponta que o agronegócio paranaense mantém o ritmo de crescimento. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.